Mas, gente, nós vamos abordar um assunto bem interessante. Eu quero chamar a atenção principalmente da nossa comunidade, quem faz o uso da Carteira Nacional de Habilitação, principalmente. Nós convidamos para fazer parte do programa hoje o Dr. Luiz Fernando da Rosa, ele é advogado, e vai falar sobre uma decisão do STF que considera constitucional a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e também do passaporte de endividados e inadimplentes. A gente até conversava aqui com o Dr. Fernando, porque às vezes, juridicamente falando, tem alguns termos que eles são um pouquinho mais complexos para se entender. Mas conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, eu já consegui pelo menos pegar um pouquinho mais de como vai ser o funcionamento, o que muda na prática, o que não muda. Antes de mais nada, doutor Luiz Fernando, que prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela disponibilidade, doutor. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Uma satisfação retornar à Rádio Cacique, especialmente para falar sobre um tema tão importante que pode vir a impactar em toda a sociedade, né?
Antes de mais nada, dizer que é tudo muito recente, né?
Exatamente. É uma decisão, um julgamento que aconteceu no dia 9 desse mês. Inclusive, não tem publicado o acórdão desse julgamento. A gente está abordando aqui as questões de acordo com o que foi proferido na tribuna, nas razões do julgamento, né, na data do julgamento. Então, não temos aqueles muito maiores detalhes que levaram à fundamentação, mas se tem totalmente a justificativa dos motivos para chegar àquela decisão proferida pelo Supremo, né?
Nem muitos casos, exemplos ainda não se tem, né, doutor Luiz Fernando?
Exatamente. Até para passar para a população, para que tomem conhecimento do que se trata, a decisão ela não tratava de um assunto específico, de um caso concreto, pontual, que buscava a apreensão de uma CNH ou de um passaporte. Tratava de uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada diretamente no STF, que visava declarar inconstitucional dispositivos do Código de Processo Civil. E dentre esses dispositivos, existe o artigo 139, inciso 4, que prevê que o juiz pode determinar as medidas executivas atípicas, que a gente chama, que podem ser, dentre elas, a apreensão de CNH, a apreensão de passaporte, até mesmo suspensão a proibição de participação de licitações, proibição de participação em concursos. Porém, nenhuma lei, nem o próprio Código de Processo Civil e nem outra disposição legal, ela elenca quais sejam essas medidas. Essas medidas foram construídas ao longo dos anos. Uhum. Né? Isso, na verdade, entrou em vigor e passou a existir essa previsão a partir do Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016. Porém, se postulava nos processos a aplicação dessas medidas e na grande maioria, na absoluta maioria dos casos era indeferido, salvo raras exceções, país afora, tem pouquíssimas mesmo, né? Muito bem fundamentadas no sentido da efetividade do processo e as decisões que indeferiam esses pedidos por vezes eram fundamentadas na inconstitucionalidade e por vezes em outras razões de inaplicabilidade, a execução de outras medidas antes de chegar a essas medidas que podem restringir direitos, né, do cidadão.
Eu creio, doutor Luiz Fernando, que os casos mais corriqueiros é a Carteira Nacional de Habilitação aqui na nossa realidade, né? E aí, de repente, surgem alguns exemplos do passado. O que causaria, daqui a pouco, o cidadão perder, como se costuma dizer, perdeu ali por um tempo a carteira de habilitação, né?
Exatamente. O mais corriqueiro, usual, seria na questão da carteira de habilitação. O que a decisão, o que ela fundamentou, o que foi a justificativa e qual a aplicabilidade a partir disso? A justificativa foi aquela de dar efetividade ao processo, de uma decisão que condenou determinado cidadão a um pagamento que ela efetivamente seja cumprida. Obviamente que ela não vai ser aplicada a toda a população, a todos os processos. Ela tem que ser analisada com proporcionalidade, tem que ser uma decisão razoável e, obviamente, fundamentada, né? Uhum. Mas o que O que se tem de processos, na verdade, processualmente falando, é no processo de execução. Após diversas medidas buscando bens, sabidamente o devedor oculta bens e impossibilita uma penhora, impossibilita a apreensão de bens, e o próprio devedor ele não colabora, porque o próprio Código de Processo Civil 2015 prevê que as partes devem colaborar com o andamento do processo, tanto o autor como o réu, e para se chegar a uma solução efetiva. E se tem esses... se tem essa ocultação de patrimônio, se o devedor chamado ao processo para indicar bens à penhora, ignora as intimações, esse tipo de situação corriqueira abre margem para que seja assim postulada a suspensão de direitos, que seja que as decisões sejam abrangentes nesse sentido. E aí sim entra a possibilidade de aplicação dessas medidas, seja apreensão da Carteira Nacional de Habilitação ou outros direitos, seja a suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaportes, nesse sentido.
Tem essa situação de cada caso é um caso, doutor Luiz Fernando? E daqui a pouco assim, não, ele perdeu a carteira de habilitação por algumas pendências, por irregularidades. Daqui a pouco porque excedeu o número de pontos na carteira, por cometer alguma infração. Tudo isso tem um tratamento diferenciado ou não, doutor?
Sim, sim. Obviamente vai ter... cada caso, obviamente, tem que ser analisado caso a caso. A decisão do Supremo, ela não abordou. A ação em si ela não abordava um caso específico, como eu disse.
Certo.
Ela abordava uma questão genérica.
Genérica.
Em que o autor da ação visava declarar inconstitucional aquele determinado dispositivo e eliminar a possibilidade de aplicação dessas medidas. Porém, a justificativa, e foi muito reiteradamente citado isso no julgamento, que não se poderia acolher o pedido e eliminar por completo a aplicação dessas medidas, seja por caso específico, aquele necessária a aplicação da medida, ou seja, naquela situação desproporcional que realmente poderia levar a uma inconstitucionalidade. Pontualmente falando, eventuais abusos, eventuais excessos, uma decisão que venha a ser desproporcional, que não tenha fundamentação, que não seja razoável, obviamente ela vai poder ser atacada por recursos e a tendência, por óbvio, é que seja revertida, a decisão seja cassada para que essas medidas elas não tenham mais eficácia, não tenham mais validade. Podemos, até a gente comentava anteriormente, sobre o motorista profissional, sobre o taxista.
Diferenciação de quem ganha o seu sustento com a carteira de habilitação, digamos assim.
Exatamente. Nestes casos, ela seria uma decisão desproporcional e não teria razoabilidade nessa decisão em suspender o direito de dirigir de uma pessoa que utiliza isso para o sustento. Então, se houver uma decisão nesse sentido, abrangendo... ferindo um direito como esse, obviamente ela vai ser revertida. Diferentemente de casos corriqueiros em que a pessoa não tem veículo, não utiliza para o trabalho, não tem veículo registrado em seu nome, obviamente, né? E não corresponde ao processo, não traz elementos, não demonstra a vontade de resolver e efetivar a decisão que foi proferida anteriormente, o que torna o processo inútil, né? Então, até voltando na questão da justificativa do voto, era exatamente no sentido de dar eficácia. Porque o maior gargalo do Poder Judiciário são as ações que duram longos anos. Muitas vezes se tem ação mais de 10 anos, mais de 20 anos, justamente porque não se consegue penhorar bens, porque não consegue dar efetividade a uma decisão que condenou anteriormente. Então, a fase de execução, essas medidas são aplicadas todas em fase de execução, né? Ela acaba sendo muito prolongada e isso retira a efetividade da decisão judicial, além de abarrotar o judiciário, tornando a conhecida morosidade, atrasando a tramitação de processos, de outros processos que teriam uma tramitação muito mais célere, chegariam a uma resolução muito mais rapidamente, por esses motivos. Né?
Doutor Luiz Fernando da Rosa, eu sei que números daqui a pouco é bem complexo para se trazer agora, mas tinha uma demanda grande? Tinham casos que chegavam com muita frequência, em grande quantidade, nesse sentido aqui em Lagoa, doutor?
Existiam. Do próprio escritório, a gente tinha bastante pedidos nesse sentido e acabavam sendo indeferidos. Temos conhecimento de vários colegas também que utilizavam dessa ferramenta, porém, com o passar do tempo ali, a gente acaba conhecendo o entendimento, né, das decisões ali, o sentido, a linha de fundamentação. Então, já se sabe que pode vir
que
a ser
viável.
Exatamente, né? Que pode vir a ser indeferido a nível de recurso também. Não vinham sendo aplicadas as medidas por uma suposta inconstitucionalidade ou por motivo de desproporcionalidade, mas visando o objeto da fundamentação era essa questão. Não poderia abranger, aferir direitos dessa natureza, direito à locomoção, direito de ir e vir, enfim, era entendido nesse sentido. E a partir de agora, com esse permissivo do STF, essa justificativa ela passa a não ter mais tanto valor, tanto peso, né? Não se torna absoluta. Exato. Então, ela tem que, obrigatoriamente, vai ter que ser reanalisado casuisticamente, falando caso a caso, se é proporcional ou não aquela medida, né? É,
claro que as pessoas devem estar se perguntando, mas escuta, isso mudou para melhor ou para pior? Que tipo de conclusão dá para chegar, doutor?
Juridicamente falando, processualmente falando, ela mudou para melhor, né? Uhum. Ela não pioraria, ela não prejudicaria, pois já existe essa previsão desde 2015. Então, o STF ele só validou aquilo que a própria lei já fala, né? Então, melhorou a decisão, tornou melhor a tramitação processual, possivelmente tornará, né? Uhum. No sentido de que venha a ter aplicação essas medidas para dar efetividade aos processos e que sejam concluídos o mais rapidamente possível. Né? Não se pode falar em prejuízo, pois se o cidadão devedor ele alega não ter bens, não ter meios de quitar suas dívidas, ele, por óbvio, ele não tem veículo. Né? Então, se justifica nesse sentido. Né? Então, a suspensão desse direito de dirigir, ela pode ser válida, porque a pessoa pode pensar, é melhor eu resolver esse problema do que futuramente criar um problema maior.
Exato.
Ou também ser ineficaz. Uhum. Porque se eu não utilizo minha CNH para absolutamente nada, ela está suspensa ou não, para mim não vai fazer diferença.
Interessante.
Esse é o sentido. Então, por isso, a proporcionalidade, a razoabilidade e a possibilidade de aplicação de outras medidas. Né?
Exato. Vamos, com o passar do tempo aí, vamos tentando entender um pouquinho mais e até ter alguns exemplos para poder explanar para os nossos ouvintes, né, doutor Luiz?
Exatamente. A partir de agora, provavelmente surgirão incontáveis pedidos.
Sem dúvida.
Já, inclusive, ontem foi publicado na mídia uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se não me falha a memória, acolhendo pedido para apreensão da CNH pelo prazo de um ano, fundamentando exatamente na decisão do Supremo, utilizando as justificativas do Supremo na efetividade do processo e que essa decisão não feria direito algum do devedor. Direito fundamental, diga-se, né?
Lembra do caso específico do que se tratava, doutor?
Não, a notícia não referia.
Não referia. Não. Não referia.
Só trazia
a situação.
A situação que foi aplicada, fundamentada especificamente naquela justificativa trazida pelo Supremo.
Que bom. Doutor Luiz Fernando, obrigado pela disponibilidade, viu?
Nós que agradecemos, obrigado pela oportunidade.
Mandar um abraço para o pessoal lá do escritório, né, que te liberaram lá da correria.
Exatamente, me deram uma folga aí de uns minutos, mas já estamos
de volta. Que bom, um abraço para eles lá e estendemos um abraço para todos da OAB, né, que tem sempre uma parceria muito grande com nós aqui. Conversamos com o doutor Luiz Fernando da Rosa, advogado, falando sobre essa decisão do STF. Agora estamos com 8h40, nós voltamos já.
Doutor Almir Araújo, clínico geral, pós-graduado em psiquiatria e nutrologia, realiza também pequenos procedimentos.